Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Está começando mais uma mesa redonda do nosso Salão de Notícias. Hoje é dia 25 de novembro e agora são 19 horas e 30 minutos. Esse, infelizmente, é o último programa deste ano. E para finalizar as nossas conversas com chave de ouro, hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. Afinal, não é novidade para ninguém que precisamos cuidar do planeta. Excesso de lixo, falta de água, aquecimento global são assuntos que estão presentes diariamente na agenda da mídia. E hoje nós vamos falar de ações que ajudam a manter o planeta mais saudável. Para discutir esse tema, contamos com a presença do diretor administrativo da ONG Vivências, Integração e Dinâmicas Ambientais, Edson Cardoso. Boa noite, Edson.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho que a gente está fazendo.
Também está aqui a colunista do site Vila Mulher e consultora de moda, Érica Michin. Boa noite, Érica.
Boa noite.
Vamos conversar ainda com a coordenadora do ECODIC e presidente da ANTES, Valéria Valadão. Como vai, Valéria?
Tudo bem, boa noite a todos.
E também está em nossos estúdios o presidente do Arte no DIC, José Virgílio Leal de Figueiredo. Boa noite, José.
Boa noite a todos e a todas.
Então, para começar o nosso programa, a gente vai falar com o Edson, da ONG Vivências, Integração Dinâmicas Ambientais, também conhecida como ONG Vida. E, Edson, vocês fazem um trabalho aqui relacionado com a faculdade, não é isso? As garrafas PET recolhidas aqui na universidade vão para a ONG e lá vocês produzem vassouras, é isso? Que servem como... que geram renda para o pessoal do quarentenário em São Vicente?
Vou deixar claro uma coisa no momento. Esse trabalho da organização, ela tem uma... para a sustentabilidade, ela tem um tripé. E aí nós, os diretores, pensávamos em trabalhar a questão dos resíduos. Nesse primeiro momento, o que nos preocupava era produzir algum produto, agregar valor a isso que a gente chama de lixo, em um produto. E isso tem uma geração de renda. Então, ele trabalhava com esse tripé do trabalho social, o econômico e o ambiental, para que a gente atingisse a sustentabilidade. Então, nós procuramos envolver instituições públicas, onde que tivesse a mais de 20 funcionários, seja pública ou privada, ou escolas, principalmente, né, que é um local que a gente pode estar trabalhando essa questão com a criança e colocando uma discussão para eles sobre essa sustentabilidade, que serão para eles no futuro. E que começamos a criar os pontos de entrega voluntária. Em parceria com a Ordem Franciscana Secular do Valongo, né, no momento, eles já tinham esse projeto, já existia esse projeto, já há uns 5 anos atrás, onde era praticamente filetado as garrafas de uma madeira, muito artesanal. E nós entramos com a proposta que a gente poderia fazer uma parceria e teria um outro equipamento manual, mas seria mais fácil. E aí começamos a parceria. Qual foi a contrapartida da Ordem Franciscana Secular do Valongo? Era capacitar outras comunidades que houvesse interesse de fazer as vassouras ou um outro produto. Então, nós já tínhamos então essa parceria e aí sim foi para Vila Margarida, que é um projeto que a Unisantos tem com o pessoal da Vila Margarida, lá no México 70, e levamos para o quarentenário também. Só que lá não houve essa contrapartida por parte deles. Já na Vila Margarida já houve. Então, eles foram capacitados no Valongo, né? E automaticamente o que a gente vai trabalhar com eles agora é na Vila Margarida, tentando reunir o maior número de pessoas, não só para a vassoura, mas com outro produto, que é o protetor de árvores, né, que para o meio urbano, em vez da madeira, que já é um dos maiores problemas hoje devido à escassez dela no próprio momento, a gente está reutilizando sobras de bases de empilhadeiras, né, de pellets, que a gente reutiliza esse material. E o restante é tudo fita. Uhum. Então, agora nós estamos colocando no mercado. Agora, deixar bem clara essa diferença. Nós somos parceiros, né, dessas entidades, né, onde cada um faz a sua parte. A Ordem Franciscana Secular faz a vassoura e capacita. Nós, da ONG, trabalhando com a educação ambiental, sensibilizando e promovendo, muitas vezes... exposições, palestras, para que a gente possa sensibilizar e criar os pontos de entrega voluntária, onde que depois nós recolhemos e levamos para o Valongo ou para a Vila Margarida, conforme a necessidade. E nem todas as garrafas vão servir para esse fim.
Certo. E a Valéria, ela é coordenadora do EcoDIC, né, que também trabalha com a ecologia, o meio ambiente e a questão social. Explica para a gente um pouco do projeto.
É, o EcoDIC é um projeto proposto pelo Instituto Arte no DIC. O presidente do Arte no DIC, o José Virgílio, pode explicar toda a estrutura do Arte no DIC daqui a pouco. E o EcoDIC é um dos projetos propostos pelo Arte no DIC. O EcoDIC tem a coordenação técnica, a responsabilidade técnica de implantação pela Andes, da qual eu sou coordenadora também. O EcoDIC ele se propõe a capacitar 40 mulheres em costura, mas basicamente moda, design e outras formas de expressão artística também, tá? Como, por exemplo, estampagem para o futuro, expressão gráfica, nessa linha. Não é simplesmente um curso de corte e costura, ok? Nós estamos, neste momento, desde agosto do ano passado e neste momento, capacitando essas 40 mulheres. O objetivo é, daqui a aproximadamente 6 meses, constituir uma empresa social. Não é o modelo da cooperativa, é uma empresa social, é uma ideia importada da Índia, foi criada por uma pessoa que é um economista chamado Mohamed Yunus, que foi prêmio Nobel da Paz alguns anos atrás. Essa empresa social ela vai se constituir como uma confecção de malharia. Então, a gente tem a capacitação das mulheres para o trabalho, e que não se resume só ao saber fazer, mas a desenvolver as habilidades, as potencialidades, dons artísticos dessas pessoas, e gerenciais e de empreendedorismo também. A criação de uma empresa social para geração de trabalho e renda, tendo como transversalidade a questão do meio ambiente. Por quê? Toda a proposta se pauta em que se use, tá, como matéria-prima dos seus produtos, produtos ecologicamente sustentáveis, corretos, né? Então, produtos de processos de reciclagem. Então, a gente tem a malha PET, por exemplo, que é um processo, é uma tecnologia desenvolvida pela Rhodia, no mundo inteiro, ela detém essa tecnologia. Uma camiseta utiliza, basicamente, se for com fio trançado, 50% de fio algodão, ela utiliza 2 garrafas PET, se for puro, ela utiliza 4 garrafas PET das grandes. Tá? E outras matérias-primas, no caso, para acessórios. Então, nós estamos com um grupo, esse grupo já está produzindo peças em banner de empresas. Então, ecobags, nós agora estamos pesquisando uma linha de acessórios que inclui necessaire, carteira, porta-níquel, estojo de lápis, cintos, enfim, uma série de acessórios que utilizam, reciclam, né? Reutilizam um produto que leva de 800 a 900 anos para se decompor no meio ambiente, que é o banner, e que é altamente descartável, porque a vida útil dele é extremamente reduzida. Basicamente isso.
E, Érica, ela falou da confecção de ecobags, de bolsas. Esses materiais, eles são bem aceitos? Você que trabalha com moda, com consultoria de moda, o pessoal está usando, como é que está?
São bem aceitos, porque agora as pessoas estão começando a se preocupar com essa história de preservação do meio ambiente. Eles querem saber que eles estão comprando uma coisa que tem essa preocupação. Então, às vezes, é melhor comprar uma camiseta de malha de garrafa PET que a fibra foi reaproveitada do que comprar malha de bambu, por exemplo, que a partir do momento que aquela fibra foi transformada em fiação para fazer o tecido, ela já perdeu totalmente o caráter ecológico dela, ecologicamente correto. Então, as pessoas preferem comprar uma coisa assim, que até porque é exclusiva, é diferenciada, ainda mais no caso do banner, eu imagino que não tenham duas peças iguais. Então, as pessoas preferem comprar uma coisa exclusiva e sustentável do que uma coisa que não é ecologicamente correta como as pessoas pensam.
E é, já tá. Como que você já percebe, Valéria, o lucro das pessoas que estão fazendo isso? É, já conseguem se sustentar por meio desse trabalho?
Não. Num primeiro momento, é, nesta fase, que ainda é uma fase de capacitação, tá? E que essas atividades de geração de renda, reciclando-se o banner, ainda é uma atividade que ajuda, complementa uma renda familiar, tá? Então, se você pensar, é, aproximadamente, assim, vou dar um dado aproximado. É, em 11 dias úteis é possível, em meio período, é, se produzir 300 eco bags, ok? É, a renda disso, aproximadamente, para cada mulher, a complementação que ela vai ter, né, a renda que ela vai oferir disso, é de aproximadamente R$310, R$315, aproximadamente. Tá? Dependendo do número de horas trabalhadas, da frequência, exatamente.
É, já é um bom número, né? E é, José Virgílio, fala um pouco para a gente dos outros projetos do Arte no DIC também. Conta como funciona.
O Arte no DIC é uma instituição que tem como objetivo capacitar e profissionalizar na arte e na cultura. É, conforme Valéria colocou aí, é, esse braço do Arte no DIC em Cubatão, né, desse projeto EcoDIC, nós também temos disponibilizado a obra do fotógrafo Araquém Alcântara, que são as estampas das camisetas, né? Isso trabalhado em computação gráfica e com, inclusive, é, fotos que ele escolheu. E o Arte no DIC, além desse braço em Cubatão, com o EcoDIC, nós temos que foi o início do trabalho com a oficina de percussão. Hoje já tem, através desse trabalho, uma banda que nós estamos colocando no mercado, que é a banda Querô. Nós temos um curso de audiovisual, com um estúdio assim, com equipamentos de última geração. É, o nosso primeiro trabalho ganhou o Curta Santos, o documentário do Mangue à Fé, pelo voto popular e também pelo voto do júri. Nós temos a oficina de artes cênicas, é, que em parceria com a Associação Tantã, o Renato de Renzo é a pessoa contratada pelo Arte no DIC para capacitar as pessoas não só na questão do teatro, mas também na parte de cenografia, maquiagem, figurino. Temos um curso de customização e a montagem de uma escola de dança com toda a estrutura. E, recentemente, nós somos um ponto de cultura, né, que é um grande projeto implementado pelo ministro, ex-ministro Gilberto Gil e pelo ministro Juca Ferreira, que é de acesso à cultura nas periferias, coisa que antes nunca aconteceu. Quer dizer, e como ponto de cultura, nós fomos contemplados pelo governo federal com recursos através do PAC, de uma intervenção para a construção da Escola Popular de Arte e Cultura Plínio Marcos e do Espaço Cibernético Gilberto Gil, que a nossa tratativa com a Caixa Econômica, a Prefeitura entrou nesse processo aí, porque o recurso que nós viabilizamos teria que vir direto para a Prefeitura e depois repassado para a construção desse espaço. E a gente tem a expectativa de que até o final de 2010 esse espaço vai estar sendo inaugurado, e aí haverá a verdadeira transformação daquele pessoal do DIC, né, que é a maior favela de palafita do Brasil.
Certo. Então agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar mais sobre o modo sustentabilidade.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Bom, e nós estamos de volta com o nosso Salão de Notícias. Temos convidados de hoje o diretor administrativo da ONG Vida, o Edson Cardoso, a colunista do site Vila Mulher e consultora de moda, Erika Michin, a coordenadora do EcoDIC, Valéria Valadão, e o presidente do Arte no DIC, José Virgílio Leal de Figueiredo. E aqui, voltando a falar com a Erika, além dos produtos que já foram citados aqui, de bolsa, que é feito com o banner, existem outros produtos que a gente já ouviu falar, de calça jeans, que é feita de modo reciclado, e esses produtos, eles custam muito caros. Eu já vi na internet calças que custam R$1.000. Por que que isso acontece se ela é feita de um produto reciclado, Erika?
Então, tem a diferença entre o produto reciclado e a matéria-prima ecologicamente correta, que é o caso que falam da fibra de bambu e do algodão orgânico. No caso dos dois, eles são mais caros porque o processo de fabricação envolve um pouco mais de dinheiro e não é todo mundo que tem essa consciência agora que está começando, todo mundo se conscientizar e começar a comprar essas coisas, então acaba tendo um custo mais elevado. E no caso da matéria-prima ecologicamente correta, como o algodão orgânico, não tem muitos produtores no mundo. Eu não lembro agora a porcentagem, mas é uma porcentagem muito pequena que existe de algodão orgânico, e as empresas estão começando a investir agora está ficando mais barato, só que a gente tem um problema que, se todo mundo começar a usar algodão orgânico, não vai ter matéria-prima. Então, tem essa diferença entre o sustentável, reciclável, e o ecologicamente correto.
Certo. E, no caso, o EcoDIC, ele trabalha com o sustentável, que são as garrafas PET.
Exatamente. A ideia é exatamente essa. E foi muito bem lembrado a colocação do José Virgílio com relação às fotografias cedidas pelo fotógrafo Araquém Alcântara, que é um dos maiores fotógrafos de meio ambiente hoje, né, no planeta. E é muito interessante esse link, que foi ele é um simpatizante, né, já do trabalho do Arte no DIC há muito tempo, e se envolveu com o projeto EcoDIC exatamente por essa questão. Primeiro, pela questão da sustentabilidade, de se usar uma matéria-prima, que é processo de reciclagem de um mal, né, um mal da natureza hoje, porque a garrafa PET pode ser assim considerada, acho que o Edson concorda comigo, né, que todo o conceito de PET é um problema muito sério para o planeta, como todos os plásticos. A própria fabricação já é.
A produção de gás carbônico, para que ele se torne uma garrafa e chegar ao consumidor, é uma quantidade de petróleo que você gasta.
Exatamente. Então, quer dizer, ele já tem esse conceito, que é o conceito básico de se usar essa matéria-prima. A Grife EcoDIC, que é exatamente aonde nós queremos chegar com essa empresa social, a Grife EcoDIC, ela tem, desde o princípio, como eu falei, de forma transversal, essa preocupação e essa questão inerente a ela. Então, a simpatia do fotógrafo Araquém Alcântara pelo projeto vem daí, portanto, ele cedeu imagens dele para serem trabalhadas e não simplesmente usadas e aplicadas na camiseta. E nós procuramos e pesquisamos formas de estampar isto também numa estampagem em silk, um processo ecológico, que é o processo recomendado pelo Greenpeace no mundo inteiro, que é com os tanques de decantação, tinta base de água e tudo mais. Então, quer dizer, a ideia é uma grife ecologicamente correta, tá? E sustentável ao mesmo tempo.
E quais os outros materiais que são usados além da garrafa PET e desse novo processo que vocês buscaram? Tem outros materiais que são achados no lixo, assim?
Não. Num primeiro momento, a gente tem um foco. O foco é esse, tá? A ideia de lançar a grife é com essa, exatamente com esse perfil de produto, que seria um diferencial. E todo o processo seria esse diferencial, tá certo? E futuramente, claro, pesquisar outros materiais, outras técnicas de estampagem, enfim, aí depois de constituída seria um segundo momento.
E nesse projeto que está começando, assim, no caso a garrafa PET ela é usada para fazer a malha, né, que você explicou, junto com o algodão, você já tem uma noção de quanto vai custar isso? De quanto custa? Como vai ser o valor em relação a preços, assim, para saber se vai estar disponível para realmente todo mundo? Ou se vai ser...
Olha, ela é bem acessível, sim. Se você tiver hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, o preço da malha PET é um pouco mais caro do que a malha convencional, ok? É um pouco mais caro, porque envolve essa tecnologia, todo esse processo, o tingimento do tecido, tá? Do tecido, depois de lá na tecelagem, né? Na parte a Érica pode me corrigir aí. O tingimento da peça de tecido, ele é um processo mais caro também, tá? Porque não é qualquer tipo de tinta que vai aderir àquele tecido, tá? Então, ele é um pouco mais caro, da ordem de aproximadamente 30%, não mais que isso. Mas, como o próprio Edson estava comentando um pouquinho antes do início do programa, já deveria estar equiparado em termos de valor com a malha convencional. Mas o que não ajudou foi a crise financeira e econômica mundial aí, que deu uma boa atrapalhada aí esse ano, porque já deveria estar mais próximo do preço da malha convencional.
Eu só queria acrescentar, porque antes do problema econômico, o quilo da garrafa PET, do plástico, do PET, né, do polímero, na verdade é um polímero de carbono, ele estava a faixa de 50 a 80 centavos. E hoje ele está a 30 centavos. Então, essa redução, justamente por causa da crise financeira mundial, muitos empreendedores pararam, pisaram no freio para sentir o que poderia acontecer. Mas agora já está retomando. Tanto é que até o alumínio, né, já está passando para 50 centavos, o plástico está indo a 50 centavos, e o alumínio já está indo a 2,10, quando já chegou a 1,20. Quando foi no início da crise.
Esse raciocínio tem uma complexidade que às vezes fica um pouco difícil das pessoas entenderem. Quanto mais barato é o produto que é retirado do meio ambiente para ser repassado para a indústria, menos valor agregado ele tem para quem coleta e faz esse repasse. Então, fica escasso esse produto no mercado, e quanto mais escasso, mais alto o valor final do produto que usa aquele reciclado. Então, a malha fica mais cara quanto mais barato tiver a garrafa PET que é repassada para a indústria.
E vocês trabalham com parceiros, assim? Como que é as garrafas PET que vocês usam, no caso?
Não.
Porque eu achei que as pessoas doassem para vocês.
Exatamente. Seria muito bom se a gente pudesse pegar e montar aqui a fábrica da Rode, ter essa tecnologia. Mas, assim, seria um sonho impossível, porque a Rode detém essa tecnologia desde da transformação da garrafa em flake, que é uma escaminha, parece uma escaminha de peixe, depois isso entra numa máquina gigantesca que derrete, volta a fazer o polímero, depois o polímero que parece um chumbinho, e depois...
É que a gente chama de pellets, né?
O pellets,
depois, né? Vai para uma outra indústria para se fazer o fio, para depois ir para uma outra indústria para se fazer o tecido.
O tecido, que é a tecelagem.
Então, você vê, é uma cadeia produtiva.
É uma cadeia.
Uma depende da outra,
então,
não é tão simples.
Exatamente. No caso, o EcoDic tem intenção no futuro, tá? Porque precisaria ter um espaço para armazenagem, prensagem, para a gente poder organizar um grupo de coletores, isso é exatamente mais ou menos o que o Edson estava falando aí, que a organização disso, tá? Mas você precisa de espaço, você precisa de espaço para armazenar o produto, prensa, e precisa ter volume suficiente de coleta para poder solicitar um caminhão que vem lá da cadeia produtiva da Rodia, em São Paulo, lá no ABC, buscar esse material.
Eu queria só complementar quanto ao lado econômico, quanto à oferta e procura. É assim que funciona o mercado, né? No capitalismo, quanto mais você tem, o teu preço cai. Quanto menos você tem, o teu preço aumenta. Então, a questão maior da reciclagem hoje, o grande problema é estar da população para o encaminhamento para a coleta seletiva. E da coleta seletiva, aí sim, ter uma infraestrutura para que fosse para uma indústria, né, fazer depois de triado, que aí ele tem o maior valor econômico quando ele é triado, quando ele é separado por tipo e por cor, principalmente. Agora, tem um detalhe: nem todas as indústrias trabalham com todos os tipos de plástico. Então, se concentra em grandes depósitos que eles recolhem tudo. Depois eles fazem a triagem e vão mandar para um setor que, às vezes, aquele empreendedor só trabalha com um tipo de plástico. Ele só trabalha com PVC, não trabalha com PET. Então, aí a coisa começa a funilar. Começa a funilar, você começa a aumentar preço. Sim. Aí o custo vai ser, porque já está tendo um valor agregado. Foi separado, foi lavado, então foi mudado de cor. Então, isso começa a ter. Agora, poderia ser mais barato se a população se envolvesse na coleta seletiva. Se nós fizéssemos centros em bairros que pudessem estar coletando esse material e encaminhando, e como ela falou, prensando. Porque o volume, o problema do lixo é volume e peso. Então, você, às vezes você tem um caminhão que pode carregar 10 toneladas, mas você coloca lá um volume de 10 toneladas de... E não cabe dentro de um caminhão de plástico, que nem carregar isopor. É um plástico isopor, né? Ele só tem 2% de plástico, o resto é tudo EA. Então, essa ligação para diminuir o custo seria ter uma melhor coleta seletiva e que a população realmente estivesse sensibilizada e percebesse isso, porque nós vamos embora, outras pessoas virão. E elas não merecem pegar o nosso resto, né?
Certo. Infelizmente, o nosso programa está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença aqui. Valéria, suas considerações finais, por favor.
Olha, essa consciência está se desenvolvendo cada vez mais. E a gente está avançando rapidamente. Acho que a próxima geração já vai ter uma outra postura muito diferente em relação a isso e muito melhor. Mas o passo que tem que ser dado por nós e agora.
Obrigada, Érica. Obrigada pela presença.
Obrigada.
José Virgílio, obrigada pela presença. Edson, obrigada pela sua presença também. Você queria deixar o site, o blog?
É interessante, acho que todos poderiam deixar um meio de comunicação para que pudesse entrar em contato com as instituições, porque nós dependemos também de um apoio. Esse apoio é fundamental, o Virgílio acabou de comentar agora, foram contemplados, né, com um projeto, tem todo um trâmite isso, mas que empresários da própria cidade pudessem estar vendo isso com bons olhos, que é uma iniciativa de poucos, mas a nossa é um trabalho de formiga, mas que pode chegar em algum lugar, e tem tudo para chegar. Nós estamos há 15 dias agora de Copenhague, uma discussão mundial sobre aquecimento global. E nós temos ciência aqui que realmente quem está ao par e acompanha, sabe que vai ser muito difícil sair uma coisa fechada de lá. Agora, é aquilo que eu digo. Me perguntaram uma vez, o que é ser sustentável? Eu parei, olhei, pensei e falei, olha, é consumir apenas o necessário. Não há mais necessidade. E o nosso blog, eu posso deixar aqui, é ongvidaong.blogspot.com.
Certo.
Tá?
Érica, você também gostaria de deixar o seu contato?
Meu site é www.ericaminchin.com. Aí lá tem alguns textos a respeito de moda e imagem. E tem o link para minha coluna do Vila Mulher também.
Tá certo, então. Virgílio?
www.artnodic.org.br.
E lá também encontro o link para o EcoDic, no caso, para mais informações.
Exatamente, no site do Arte no Dic tem o link para o EcoDic.
Tá ótimo. Então, obrigada pela presença de todos. Boa noite. Esse foi mais um Salão de Notícias com mediação de Lorraine França e produção de Juliana Ferro Fernandes, Lilian Palopoli e Ana Paula Peixoto.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.